professora Ana Amélia está no Rio de Janeiro, fez parte da equipe de coordenação, da parte do conteúdo científico do Fórum Internacional das Práticas Integrativas. Queria que falasse um pouco sobre a idealização desse congresso internacional, quais são as temáticas aí em pauta e a importância desse evento.
Então, esse congresso foi assumido pelo Ministério da Saúde, é o primeiro congresso internacional de práticas integrativas em saúde pública e está associado com o terceiro congresso da medicina ayurvédica, que é a medicina indiana. Esse congresso é muito importante porque até então nós tínhamos congressos regionais feitos no Norte e Nordeste e fizemos o terceiro em Natal, no ano passado, em outubro, e esse congresso é um congresso que reúne o Brasil inteiro e também outros países. Temos gente aqui da América Latina toda, temos gente, muitas pessoas que vieram pelo Congresso de Ayurvédica da própria Índia, e temos gente da Holanda, dos Estados Unidos, do Canadá, que vieram como apresentadores, né, como palestrantes. É muito importante dizer que o Brasil, com o SUS, que é a nossa bandeira, ele democratizou as práticas integrativas, possibilitando que qualquer unidade de saúde do Brasil tenha serviços de práticas integrativas. O que até então, até 2006, era uma situação não regular, não regulamentada. A Política Nacional, que nasceu em 2006, depois de um longo processo de discussão e, inclusive, de uma pesquisa que foi feita pelo Ministério da Saúde para todos os municípios do país, a Política Nacional democratiza a oferta de práticas integrativas e retira da condição de marginalidade o que até então a gente não tinha, né? A gente vivia quem fazia práticas integrativas no SUS fazia de um modo frágil, não regulamentado, numa condição marginal. Hoje, a oferta já ocorre em todos os estados do país e ocorre nas unidades em que tem profissionais com formação. Então, isso é um crescimento que passou a existir de forma regulamentada em 2006. A gente ontem teve uma atualização da política nacional, quando foram incluídas mais 10 novas práticas. E a nossa expectativa é que não somente novas práticas sejam incluídas, mas que a gente conquiste uma situação própria, segura, de planejamento e financiamento das práticas integrativas. Essa é a nossa expectativa como uma, digamos assim, uma plataforma de trabalho, uma plataforma, uma pauta de trabalho para os próximos meses e anos, né? Uma regularização não somente da inclusão das práticas, mas sim do seu financiamento.
Pois é.
Eu acho que é importante dizer também que muitas pessoas consideram que as práticas não são comprovadas cientificamente, fazem parte de um modismo. E a gente compreende que essa é uma postura de alguns, porque tem uma compreensão do que seja o processo de saúde, doença, cuidado, orientado por uma visão que a gente chama de visão biomédica, ou químico-mecanicista, ou ocidental contemporânea. Mas a medicina chinesa e a medicina indiana têm registros de antes de Cristo. E a Organização Mundial de Saúde, tanto nas suas declarações políticas, como nas suas ações científicas, hoje fundamentam todas as nossas práticas quando a gente tem hoje um portal especial de publicações em medicinas tradicionais e práticas integrativas. A BIREME, que é a Biblioteca Médica da Organização Mundial de Saúde, dispõe no seu portal uma janela, digamos assim, especial para as práticas integrativas. Nós não estamos à margem do sistema, nem no SUS, nem na Organização Mundial de Saúde. E temos estudos, e isso cada dia mais está se ampliando, está se consolidando.
Exatamente. Então, a gente pode, então, entender, Ana, isso como o quê? Como uma tendência, como um movimento, você falou de modismo,
isso
mas...
é uma recomendação do Ministério da Saúde, mas é uma recomendação porque o Ministério da Saúde, ele é signatário dos acordos internacionais. E a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, desde a década de 90, o início dos anos 2000, tem feito esse incentivo no mundo inteiro.
Uhum.
Então, se reconhece uma mudança no perfil epidemiológico da população. Essa mudança faz com que a gente veja que a gente aumentou a expectativa de vida, nós vivemos muito mais, mas parte da nossa vida é uma vida que acompanha, né, um diagnóstico de uma doença crônico-degenerativa. Essas doenças crônico-degenerativas, tipo as cardiopatias, a diabetes, o câncer, o HIV-AIDS, elas exigem cuidados, e foi reconhecido que esses cuidados serão muito beneficiados quando se integrar a cuidados de outras medicinas, que não simplesmente a biomedicina, que é a que a gente mais conhece. Então, a perspectiva é de cuidados integrados com outras medicinas.
Exato.
E tem uma compreensão do homem, do ser, do corpo, né, das influências no processo de saúde e doença diferentes.
Então,
a gente espera que a população, né, tenha o exercício de escolher que práticas utilizar para se cuidar. Então, enquanto hoje a gente só tem um caminho orientado pela biomedicina, por essa medicina químico-mecanicista contemporânea, a expectativa é que você possa trabalhar com outras medicinas, que são muitas.
Sim. Quando a gente coloca esse conceito aí da biomedicina e desse modelo, para que o ouvinte, né, possa estar próximo dele, é uma medicina muito voltada para essa questão aí do tratamento da doença e que, às vezes, não explora tanto essa questão do autocuidado, também da medicina preventiva, e se foca muito no internamento, na medicação, verdade, não é isso?
A gente não pode negar
que isso é válido.
Foi uma meta da Organização Mundial de Saúde para o ano 2000, uma meta que a gente tinha como tema Saúde para Todos no ano 2000. E essa meta estava muito vinculada ao trabalho de promoção e prevenção à saúde.
Uhum.
De qualquer modo, o que a gente entende é que essa promoção e essa prevenção é orientada por uma concepção biomédica, e essa concepção dos perfis epidemiológicos. Se está para prevenir uma doença, se está para prevenir um agravo. E a gente, então, com as práticas integrativas, com as racionalidades não biomédicas, que seria a medicina chinesa, a medicina indiana, a ayurvédica, a antroposofia, a homeopatia, essa lógica é diferente. Está se trabalhando em outra filosofia, em outra perspectiva. Não está se trabalhando diante da ameaça do adoecer, mas se está trabalhando no fortalecimento da saúde.
Com certeza.
E, consequentemente, no afastamento de qualquer processo de adoecimento.
Então, Ana, claro, e essa é uma tendência, né, mundial, quando você fala. Quando o Brasil anuncia, através aí do Ministério da Saúde, nesta semana, a inclusão, a inserção de mais 10 práticas integrativas, na verdade, estamos aí atrasados nesse processo. O mundo todo já está se voltando para isso, e o Brasil, que bom que vem despertando. Agora, você falou uma situação que é estrutural, que é até cultural, de toda uma comunidade que se criou, que se desenvolveu, e várias gerações, acreditando que isso era coisa da vovó e que isso não tem comprovação científica, e que ouvindo até muitas vezes isso dos profissionais de saúde, o que coloca a comunidade numa situação de dúvida. E aí, qual é o papel da comunidade no sentido também de conhecer mais, de se aproximar mais dessas práticas e buscar e até mesmo cobrar das autoridades, a partir agora dessa portaria do SUS, que implemente políticas, ações e uma rede de oferta de assistência nos seus municípios?
Patrícia, a gente tem que considerar que os profissionais de saúde, né, a condição da profissão de saúde regulamentada, ela se estruturou por uma formação que só deu chance ao profissional conhecer a medicina ocidental contemporânea, a biomedicina.
Claro.
É isso que a gente tem na universidade. Uhum. Profissionais que se formaram em outras medicinas, em outras racionalidades, eles fizeram isso enquanto pós-graduação. Muitos saíram dos seus cursos universitários sem terem tido o menor conhecimento nas outras medicinas. E então, a gente tem que reconhecer que, digamos assim, eles foram formatados,
claro,
para a biomedicina. E aí, agora, é um trabalho de rever tudo isso, de abrir-se, de abrir a cabeça para uma nova proposta, um novo formato, né? Cada dia mais, novos cursos têm se preocupado com isso e a formação em geral está dando um cuidado, um olhar para ampliar, para não só ensinar este modelo.
Essa era a minha pergunta. Ou seja, esse congresso também, traz como temática isso, a necessidade de rever os currículos, de se ampliar e se colocar desde a graduação essa proposta.
Eu hoje, na Universidade Federal, sou responsável por um componente curricular que tem essa ementa, dar chance aos estudantes conhecerem as outras racionalidades, as outras medicinas. Por outro lado, quando você fala qual é
a participação da comunidade.
A participação da comunidade.
Tá. Porque é ela que é consumidora final. Vem dela também o desejo de ser tratada dessa forma.
A experiência que a gente tem é que a comunidade reconhece que o seu modo de pensar o processo de saúde e doença, ele é muito próximo ao que as práticas integrativas têm proposto.
Uhum.
Por quê? Porque as pessoas não somente adoecem porque um vírus ou uma bactéria os atingiu, ou um processo degenerativo, como as doenças crônicas, um fungo. As pessoas adoecem porque o tempo mudou, as pessoas adoecem porque sofreram de algum momento de susto, de tristeza, de revolta, de violência, tá certo? Então, as pessoas adoecem porque vivem uma vida precária do ponto de vista econômico-social. Então, e as pessoas conseguem explicar seus processos de adoecimento de uma forma mais complexa, rica, do que simplesmente os processos biológicos, né? Na forma como até então se tinha como hegemônico. É um hegemônico hoje, ainda. Mas da população, eu acho que a população tem tido um papel de muita abertura, muita disponibilidade, mobilização. O Conselho Nacional de Saúde tem uma representação das PICs muito atuante. Nós temos uma aceitabilidade muito grande pela população.
Uhum.
A população é parceira, faz parte dos desejos da população ter outras opções de cuidado.
Isso, o que eu digo no sentido da população quer isso, aceita e até tem uma cultura, né, baseada nisso. O problema é que, como não tivemos aí uma oferta, até pelas motivações já apresentadas, a comunidade pode estar distante disso. A partir de agora, que ela também possa tomar benefício dessa abertura que, do ponto de vista da gestão, já está tendo. O Ministério da Saúde se abre, a Organização Mundial de Saúde, as gestões locais também.
A estrutura original do SUS, em que deu lugar aos conselhos locais de saúde,
isso,
aos conselhos municipais, dão chance para esse diálogo.
Uhum.
E essa construção de um projeto do programa do município em diálogo com a comunidade.
Sim.
Agora, a gente tem muitos mecanismos para fazer esse diálogo, construir esse diálogo, né? E eu acho que a gente tem que estar atento a tudo isso. O seu programa de rádio é um mecanismo.
Claro, a ideia também é essa, e o Saúde no Ar se compromete, tem feito essa abordagem, trazendo vários profissionais, a exemplo da doutora Diana, aqui no ambulatório do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal da Bahia, sim, também se abrindo, outras experiências, como a enfermeira Luísa, que já foi presidente do Corém Bahia, que a nível da Secretaria, sim, Estadual de Saúde, tem, sim, também um desenvolvimento de ações e políticas no Estado para a implementação dessas práticas, e de forma individual, quantos terapeutas já vêm fazendo isso, e a gente tem dado abertura, né, para que várias linguagens possam estar aí a serviço da comunidade, e que a comunidade possa descobrir que pode ter uma outra forma de abordagem, que não são antagônicas, não se repelem, mas se complementam. Essa é a proposta, né?
Isso mesmo. O que a gente pode dizer muito claramente, que quando você tem condição econômica, você busca um modo de cuidado que lhe é mais próximo, que lhe combina mais com a sua concepção de saúde e doença.
Uhum.
Quando você não tem essa garantia por condições pessoais, aí você depende dos direitos. E o que nós queremos e o que a política possibilitou é uma ampliação de direitos, uma democratização do que até então era um privilégio para quem tinha acesso por condição financeira favorável.
Com certeza.
Porque, inclusive, em hospitais do Centro Sul e Sudeste, você hoje pode optar se você vai tratar com a medicina chinesa ou com a biomedicina. Você vai tratar com um profissional da medicina ayurvédica ou da medicina biomedicina, independente de ser SUS, uhum, dentro de hospitais privados, particulares. Então, essa é uma realidade que já respondia, né? O profissional é médico, é enfermeiro, independente de qual a orientação, de qual a racionalidade que ele usa.
Certo.
Isso já existia. Mas agora a gente quer que cada vez mais exista para a população toda, para a população geral, independente de condição financeira.
Claro. Agora, o Congresso também traz a abordagem das operadoras de plano de saúde, que precisam também disponibilizar essas práticas com cobertura nos planos?
Faz parte das discussões o financiamento, mas o foco principal é a nossa condição no SUS.
Ok.
Tá certo?
Então, para finalizar, Ana, aqui vai ser um prazer, né, tê-la aí de volta desse congresso maravilhoso. Parabéns à Bahia com essa grande representação e muito bem representada aí no congresso.
A gente cresceu muito em representantes, a gente tem um número bem maior de colegas. Agora mesmo estavam aqui falando comigo técnicas em auriculoterapia que fizeram curso ou possibilitado pelo Ministério e trabalham em Dias d'Ávila. E assim se deu para o Brasil inteiro. Temos hoje um número muito maior de pessoas trabalhando com auriculoterapia por um incentivo, uma gestão do Ministério da Saúde.
Que bom. Então, e abre-se também um campo de mercado para novos profissionais, né, atuarem nessa área com essa maior abertura.
Sim. Isso é uma das máximas que a gente tem na área de saúde. A área de saúde cresce com pessoas, não cresce com equipamento.
Isso.
Equipamento faz parte, tecnologia faz parte, mas a gente cresce mesmo com pessoas, profissionais cuidando, pessoas cuidando de pessoas.
Exatamente, tá, né? Que é com esses conteúdos. Então, para finalizar, o que, se espera desse primeiro Congresso Internacional das Práticas Integrativas? Qual é a expectativa? O que, pode sair aí desse grande fórum de discussão que reúne pessoas de diversas partes, né? E com diversas mentalidades e práticas.
Nós, até então, no país, nunca tínhamos tido essa oportunidade. Nós vivíamos uma situação, até dentro do Ministério da Saúde mesmo, de pequenez e hoje essa situação não existe.
Se reverte.
Mais, porque um evento como esse, com esse tamanho, essa força, essa mobilização, repercute para o futuro positivo de todo o nosso trabalho.
Que bom.
É então,
isso aí.
Temos uma expectativa muito positiva e imaginamos que mudarão os gestores, mas a presença do SUS, a presença das práticas integrativas no SUS é inquestionável.
Tá. Falando no contexto de Brasil, Ana, sua visão, nós estamos muito aquém, estamos na vanguarda em relação a outros países. Como é que estamos?
A situação é que nenhum país tem o SUS. Nenhum país tem um sistema único de saúde nas dimensões do que nós temos.
Tá.
Então, e essa política é uma política federal, uma política que dá chance a qualquer cidadão em qualquer lugar do país se beneficiar. Então, nós não estamos aquém. Né?
Em termos de práticas integrativas, eu falo.
Em termos de práticas integrativas, essa oferta é muito importante. E a gente está crescendo, porque a gente quer fazer com que a produção científica no país seja maior, que a gente tenha uma formação mais ampla,
sim,
que existam meios, né, de pós-graduação que garantam mais profissionais de saúde com essas formações e assim por diante.
Ok, então estamos, são alguns dos desafios, né? A área a serem enfrentados.
Sim. Mas o que a gente quer é que todas as práticas sejam para qualquer cidadão. Que o cidadão possa escolher como ele quer ser cuidado.
Então, hoje, no total, no rol de práticas integrativas, com a oferta de mais 10, agora são quantas práticas no total ofertadas
são
pelo SUS?
29. Mas não são 29 práticas, porque entre essas 29 estão as medicinas, que são racionalidades, incluem práticas. Então, é mais do que 29 em termos.
Tá.
Eu digo assim, a medicina chinesa tem uma série de práticas vinculadas, como a acupuntura, como a dieta na medicina chinesa, as práticas corporais, a medicina ayurvédica, a mesma coisa, a homeopatia, a antroposofia, que dispõe de práticas corporais, de práticas artísticas, do estudo biográfico. Então, cada uma dessas racionalidades que tinham sido aprovadas anteriormente, elas detêm uma série de práticas. Mas também temos práticas específicas, como foi aprovado ontem, a aromaterapia, os florais, a bioenergética. São práticas específicas que fazem parte do rol dos 29. Combinado?
Muito bom. Tá aí, então, essa abertura, Congresso Internacional de Práticas Integrativas, abertura do SUS com mais 10 práticas incluídas, o Estado da Bahia também com a sua política estadual sendo fomentada, criada e construída,
sim,
novos ambulatórios.
Nossa esperança, em breve.
Pois é, em breve teremos aí também essa notícia da nossa política estadual aqui colocada, sim, para todos. Muito obrigada, então, Ana. Tá? Parabéns mais uma vez. Suas considerações finais. Qual vai ser o futuro aí da saúde a partir das práticas integrativas? O que é que você pode vislumbrar e vocês que atuam nesse segmento podem trazer para a gente como perspectiva? O que é que a gente pode pensar para o futuro?
O que a gente deseja para o futuro é um diálogo cada vez maior entre as práticas, uma formação que tenha uma perspectiva bem ampla e que possibilite ao sujeito, do ponto de vista físico, psicológico, espiritual, social, estar sendo reconhecido pelo profissional de saúde e que as PICs tenham um financiamento próprio, se consolidem também, enquanto um caminho sólido, estabelecido. A gente quer que não somente as práticas estejam regulamentadas por documentos oficiais, mas que elas sejam estruturadas por um financiamento próprio.
E hoje a gente ainda não tem isso? Como é que funciona nessa questão?
A gente não tem isso ainda. As práticas estão incluídas enquanto práticas da atenção em geral. E isso é um objeto de luta nosso.
Uhum. Então fica aí, se só está no papel, sem recurso, fica difícil concretizar na prática, principalmente quando nós temos aí em perspectiva, né, do congelamento dos investimentos em áreas importantes como saúde, nessa PEC aí de 20 anos de congelamento, né?
Sim,
pois é.
Isso mesmo.
É um desafio a ser vencido.
Ao lutar pelas práticas integrativas, a gente está lutando pelo SUS. E o SUS é o gestor de toda a saúde do Brasil.
Ok, lutar pelo SUS é lutar pela saúde da comunidade em geral. Muito obrigada, eu conversei com a Ana Amélia, que está no Congresso Internacional de Práticas Integrativas no Rio de Janeiro. Muito obrigada, bom dia.